Hoje à tarde eu estava fazendo algumas visitas, indo para lá, indo, vindo, entrei no carro uma hora, e eu disse assim: Senhor, eu ainda não sei o que vou falar hoje à noite, eu preciso que o Senhor entre com providência. Geralmente, quando chega essa quarta-feira, quando eu vou ministrar esse dia, Deus já tem falado comigo, mas eu senti que Deus tinha algo diferente. E aí Ele me deu uma palavra que eu gostaria muito que ela servisse para o seu coração, assim como ela serviu para o meu. É um versículo apenas, Naum, no Antigo Testamento, livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum 1, 7. Se você tiver com a sua Bíblia, com o seu smartphone, mas agora é difícil achar o Naum, né? Para alguns, Naum tem, né? Mas tem. Naum 1, 7. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Isso, Jonas, Miqueias, Naum. Amém? Pode projetar aí o pessoal? Diz assim, olha que palavra tremenda. Tremenda essa palavra, irmãos. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Ou numa outra versão, e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, uma declaração cheia. Como diria um amigo meu, pastor, portentosa. É fortaleza no dia da angústia. Outra declaração importante. Terceiro, conhece os que nele confiam, os que nele se refugiam. Primeira declaração é uma declaração que de uma certa forma nos intriga. Porque dizer que Deus é bom, vendo tantas coisas ruins acontecendo, é difícil. Por exemplo, como dizer que Deus é bom, presenciando essa catástrofe que nós estamos presenciando aí, aqui no nosso país, que aconteceu ontem, não é? Com um time inteiro, vitimando várias pessoas. Como dizer que Deus é bom convivendo com uma pessoa que está numa doença em estado terminal? Como dizer que Deus é bom quando aquela porta que eu imaginava que seria aberta simplesmente é fechada, não é aberta? Como dizer que Deus é bom? Por isso que eu disse há pouco que esse tipo de declaração, ela nos angustia muitas vezes. É verdade ou não é? Só acontece comigo. Você tem algo que você está clamando, você tem um pedido, você tem uma necessidade, você tem uma situação na qual você tem colocado diante de Deus que lhe causa dor, lhe causa lágrimas, lhe causa sofrimento, expectativa, e de repente Deus ouve o seu vizinho, ouve o seu amigo, faz algo diferente na vida do outro, mas na sua vida as coisas não mudam. Como dizer que Deus é bom? Essa não é uma declaração, e eu demorei para aprender isso. Na Bíblia, essa expressão, o Senhor é bom, não é uma declaração para ser avaliada. Não é uma declaração para eu ficar fazendo perguntas para ela. O Senhor é bom mesmo? O Senhor é bom em qual circunstância? O Senhor é bom para que tipo de indivíduo? Essa não é uma declaração, biblicamente falando, que cabe esse tipo de interpretação. Essa é uma premissa. É uma palavra, é uma expressão forte que não deve ser questionada e não precisa ser questionada. Tem uma forma, eu quero tentar te explicar isso de uma forma, vou tentar ser bem didático. Na filosofia, quando um valor é puro, quando um valor é único, ele não tem como ser mudado, a gente chama esse valor de axioma. Palavra difícil, né? Mas é aquele valor que não pode ser mudado. É uma coisa absoluta e pura. Está me entendendo? Está comigo? Então, esse é um valor assim. O Senhor é bom. Porque quando essa expressão é dita na Bíblia, ela está fazendo menção não a uma ação de Deus, mas ela está fazendo uma menção ao caráter de Deus. Ela está fazendo uma menção à pessoa de Deus. Deus não é bom por aquilo que acontece ou por aquilo que deixa de acontecer. Deus é bom por causa do que Ele é. E quando nós olhamos para Deus, e é difícil, porque nós somos seres humanos, e não há como nós não colocarmos as circunstâncias para dizer se Deus é bom ou não, se Ele é melhor ou pior, a gente muitas vezes olha para essa expressão pensando nas consequências de um Deus que é bom. Está me entendendo? Deus me falou isso hoje à tarde, irmãos. Eu estou assim, aleluiado. Ele é bom. E essa é uma expressão que tem que entrar no meu coração como se fosse uma espécie de um carimbo, de um selo, dizendo assim: Ricardo, não questione, não interprete, apenas confie no caráter que eu tenho. E se você confia em mim, e se você me ama, e se você me segue, e se você coloca o seu coração em quem eu sou, saiba que eu sou bom. E aí esse tipo de expressão, de carimbo no meu coração, perde o sentido das coisas que ele faz, das coisas que ele deixa de fazer, e apenas ganha sentido naquilo que ele é. Então, ainda que ele não tenha feito, ou ainda que a circunstância é difícil, ele é bom. E tudo que Deus faz é bom. Nada foge ao controle de um caráter de um Deus que é bom. Não há nenhuma ação de Deus, ainda que seja dura, que não seja regada do seu caráter bondoso. Então eu fico sempre olhando para Deus e dizendo assim: eu creio, Senhor, que tudo que tem me acontecido de bom é porque Tu és bom. E tudo aquilo que não tem me acontecido como eu acho que deveria ser bom, na minha compreensão, porque é eu que estabeleço o que é bom e o que é ruim, não é verdade? É você que estabelece. Eu também creio que é melhor para mim. E aí só tem um elemento que vai me ajudar e tem me ajudado e vai te ajudar a medir essa expressão: o tempo. É ou não é? Quem sabe há um mês atrás, em alguma circunstância, ou uns 2 meses, 3, 5, 6 meses, 1 ano, você diria: puxa Deus, por que que isso está acontecendo? Por quê? Mas hoje, quando você olha para aquilo, você que confiou, descansou em Deus, difícil, mas fez, hoje você olha, o que que a gente diz? Como Deus foi bom. Porque essa é uma expressão para ser crida e não para ser interpretada a partir de parâmetros. Você entende isso? Porque os nossos parâmetros são muito pobres, irmãos. A gente mede Deus por aquilo que a gente acha que é bom e por aquilo que a gente acha que é ruim. E o desafio dessa expressão, estou encerrando essa primeira expressão, é entender que Deus é bom porque Ele é bom. Então olha para quem está do seu lado, se você quiser, diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Creia. Ai, pastor, está difícil, eu estou angustiado. Mas creia, Deus é. Segunda expressão maravilhosa desse texto de Naum: além dele ser bom, ele é fortaleza. Ele é um abrigo. Ele é um lugar de segurança. E ele é um lugar de segurança num dos momentos mais difíceis da nossa vida. No momento da dificuldade. Ele é a fortaleza no momento da aflição. Ele é a fortaleza no dia da angústia. E só quem viveu dias de angústia ou tem vivido dias de angústia sem respostas, sem melhoras nos quadros, apenas com Deus, sendo sustentado, fortalecido, animado, sabe do que eu estou falando. Que ele é a fortaleza. Porque se não fosse, a gente já teria entregado os pontos. A gente já tinha, desculpa a expressão, chutado o pau da barraca, é isso, né? Eu estou falando de mim, irmãos. É assim que eu penso comigo. Não sei se serve para você, mas é assim que acontece comigo. Então, nos dias da minha dificuldade, eu só tenho alguém que eu possa recorrer. É a minha fortaleza. E a minha fortaleza parte de um Deus que tem um caráter que é bom. Ele é a tua fortaleza. Ele é a tua força. Ele é a tua casa segura. Ele é a cama que você pode descansar, você que está angustiado, angustiada. Ele é o lugar onde você pode se sentir abrigado e seguro. Não é o que ele faz, é ele que é o lugar. É nele. Ele é a fortaleza no dia da angústia. Amém? E para encerrar, já estou encerrando a palavra. A terceira expressão forte no versículo. Não é rica, Valdemar? Não é rico esse versículo, Valdemar? Olha que coisa linda. Ele te conhece. Ah, coisa boa. Ainda bem que ele me conhece. Ele conhece cada um daqueles que nele se refugiam. E aí eu estava saindo de uma casa, pensando nesse versículo, me veio aquela imagem de João 10, que diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu as conheço pelo nome, eu as conheço pelo jeitinho delas, eu conheço as minhas ovelhas, eu sou delas, eu sou o pastor delas. E quando eu pensei nessa expressão, estava pensando, eu disse: obrigado, Senhor, porque quando eu me refugio em ti, eu desfruto do pastor que cuida de uma ovelha com medo, de uma ovelha que se angustia, de uma ovelha que perde o controle, de uma ovelha que, quando, dependendo da circunstância, não sabe voltar para o aprisco sozinho, de uma ovelha que muitas vezes fica à mercê do lobo e não percebe, mas o lobo está lá, e o Senhor, como bom pastor e que conhece essa ovelha, é a minha fortaleza e me livra do lobo. Você está me entendendo, querido? Deus é o seu refúgio. Talvez você só precisou para vir aqui hoje para ouvir isso, que Deus é a sua fortaleza. Talvez você está querendo buscar fortaleza em pessoas, em argumentos, em circunstâncias, em recursos humanos. O texto não está dizendo isso. Deus, o texto está dizendo que ele é a fortaleza e ele te conhece. E porque ele te conhece, ele tem o pão de hoje e hoje, ele tem a água de hoje e hoje, ele tem o abrigo de hoje e hoje. Para encerrar, talvez esse meu amigo querido esteja nos ouvindo. Segunda-feira vem um amigo para a gente conversar, a gente passou a tarde toda junto. E ele tem passado momentos muito difíceis. Quando eu era pastor em Maringá, eu acompanhei bastante essa experiência dele. E uma das coisas que nós conversamos é que, às vezes, Deus não abre a porta. E às vezes Deus não só não abre a porta, como ele deixa as portas mais fechadas ainda do que já estavam, porque ele nos conhece. E por nos conhecer, ele diz não. Ele diz não é agora. Ele diz não é desse jeito. Ele diz não vou te dar isso. E por mais difícil que seja esse tipo de resposta de Deus, ele nos conhece. E ele está nos livrando de algo que a gente não tem noção, porque ele é bom. Ele disse: como é difícil ouvir isso. Eu disse: para mim é mais difícil falar isso, porque eu tenho que viver e descansar nisso. Mas eu tenho entendido, queridos, que um Deus que conhece aqueles que nele se refugiam é um Deus que não mima, é um Deus que não ilude, é um Deus que não engana, mas é o Deus que guarda em todos os caminhos. É o pastor que conhece a ovelha e que leva quando necessário nos pastos verdejantes, que a guia quando necessário nas águas tranquilas, que refrigera a alma da ovelha aflita e que prepara uma mesa para a ovelha faminta. Então lembre-se desse versículo. Não sei se você já tinha olhado para esse versículo, se ele está grifado aí na sua Bíblia, se ele não está, você tem um papelzinho, anota e medita nesse versículo, esse restante da semana, nessas três expressões. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece, te conhece, conhece aqueles que nele se refugiam. Vamos orar? Feche os seus olhos. Se você entende que você recebe essa palavra de bom grado no seu coração, e que de alguma forma nessa noite essa palavra foi para você, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Não há nada maior e melhor do que a tua palavra. A tua palavra é o que tu és também, Senhor. Tu és a palavra, o verbo vivo. E que nesta noite, Senhor, um versículo apenas, mas com grandes e poderosas verdades, inundem o coração desse teu filho, dessa tua filha que entrou aqui angustiado, que entrou aqui angustiada, com medo, com receios, com dúvidas, com incertezas, com dores na alma, Senhor. Por isso, ó Deus, com teu Espírito Santo de poder e graça, toma esta ovelha nos braços e, como bom pastor que conhece os que nele se refugiam, cuida, Senhor. Trata as feridas, tira o medo, tira a insegurança, e que com a tua doce voz o Senhor ministre ao coração dessa ovelha: eu sou bom, eu sou a tua fortaleza, eu te conheço. Que essa palavra seja para nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.